E me permita que eu diga, Lilian, eu tive o cuidado, porque não lembrava a data. O jazz foi criado em 1955. 60 anos de uma vida, eu diria, de glória, de luta, que é um orgulho para todos nós, não só para o movimento sindical, mas para o Congresso Nacional e para a sociedade brasileira. A contribuição que o jazz tem dado é incalculável, eu diria insubstituível. Por isso, Lilian, permita que eu repita aqui uma grande salva de palmas ao nosso querido jazz. Tem quase a minha idade, o jazz, viu? Quase a minha idade. Nascemos quase juntos. Eu nasci 5 anos antes, não conte para ninguém. Eu nasci 5 anos antes que o jazz. Agora, ninguém ficou sabendo a idade, né? Só falei do jazz aqui. Vamos passar a palavra? Eu quero dizer, pessoal, que eu não estou com pressa nenhuma. O tema é importantíssimo, todos vão falar com a maior tranquilidade, e isso vai ser repetido depois, com certeza, inúmeras vezes pela TV Senado, e nós temos ao vivo pela TV Senado, pelo Rádio Senado e pela Agência Senado para todo o país. Chamo agora o presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a ANPT, Dr. Carlos Eduardo de Azevedo Lima.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente, senador Paulo Paim. Peço licença para, em nome de Vossa Excelência, saudar os colegas de mesa que aqui se fazem presentes e lotam esta seleta plateia com representações de juízes de trabalho, advogados trabalhistas, procuradores de trabalho, entidades parceiras como o DIEESE, auditores fiscais do trabalho, membros da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, dos mais variados segmentos, mas, acima de tudo, as representações dos trabalhadores por meio dos representantes dos sindicatos, das centrais que aqui estão, para mostrar a preocupação, e dizer preocupação eu reconheço, é dizer muito pouco, com este projeto, e eu não poderia deixar de destacar, logo no início, a nossa visão dos membros do Ministério Público do Trabalho. O doutor Helder Amorim já expôs brilhantemente várias preocupações que temos a respeito do tema, mas antes de adentrar nesta análise de algumas questões, eu queria deixar muito claro, de maneira enfática, o que já é do conhecimento dos senhores, certamente, nossa posição contrária, senador Paim, a este projeto que tem um viés extremamente precarizante. Acredito eu, e posso estar enganado nessa avaliação, mas não se dá de maneira meramente intuitiva, e sim com base na nossa avaliação, tendo em vista todo o histórico de ataques à legislação pessoal que se verifica nos últimos anos ou nas últimas décadas, mas que desde o advento da consolidação das leis do trabalho, ainda na década de 40, nunca os direitos sociais receberam um ataque tão grave, tão frontal, que tem por objetivo, se me permite assim falar, quebrar a verdadeira espinha dorsal do direito do trabalho, como é o PL 4330. Daí o motivo da nossa preocupação, para dizer o mínimo, com essa proposição legislativa. Os defensores do projeto, e todos nós discutimos com todos, né, nos últimos dias, nas últimas semanas, a respeito do tema, e é extremamente importante que assim seja, afinal de contas, estamos num regime democrático e temos que ouvir e discutir com todos, isso é importantíssimo. Mas os defensores, tomando por base esses dados que a doutora Lilian mencionava agora há pouco do DIEESE, comprovando um número, pegando os trabalhos com maior índice de contratação direta, outros com índice maior de terceirização, que se mostra nos terceirizados com algo em torno de 12 milhões de trabalhadores e algo em torno de 33 milhões, estou arredondando, evidentemente que esses números não são precisos, 33 milhões de trabalhadores contratados de forma direta. E os defensores diziam que o objetivo do projeto era tirar esses 12 milhões de trabalhadores de uma condição precária. O que sabemos, para que eles ficassem na mesma situação dos outros 33, sabemos que isso, na realidade, com todo respeito a quem se vale deste argumento, não corresponde à realidade. Primeiro, porque esse projeto, longe de significar tirar alguém da condição precária, ele vai significar no médio prazo, no máximo no longo, mas acredito que no médio prazo, é pegar os outros 33 trabalhadores, uma parcela bem significativa deles, e colocá-los nas mesmas condições precárias dos 12 milhões de trabalhadores terceirizados que existem hoje. E se utiliza também um argumento da necessidade de especialização, da necessidade de se especializar cada vez mais para, com isso, se aumentar a produtividade, para, com isso, se aumentar a qualidade dos serviços prestados nos mais variados segmentos. Também não nos parece verdadeira esta afirmação, com todo respeito, senador Paim. O que, na realidade, se vale, eles se utilizam, muitas vezes os defensores do projeto, de argumentos e de exemplos, levando em consideração alguns serviços altamente especializados, como na construção civil, com operadores de máquinas cujos valores são milionários, precisa de custos e uma prestação de serviço numa obra que é bem pontual para um determinado momento daquela obra, e dizem que isso sim é especializar, não tem como ser contra isso. Nós não vamos discutir serviços pontuais prestados realmente de maneira extremamente especializada para questões pontuais, seja em que segmento econômico for. Mas o que esse projeto permitirá sobre esse argumento não verdadeiro na nossa ótica da especialização é que, a partir de agora, já que estamos com vários representantes aqui da categoria dos bancários, eu peço licença para citá-los, o que vai acontecer agora é que vai se contratar uma empresa cujo objeto único e cuja especialidade é prestar serviços no segmento bancário. E aí o banco não vai ter nenhum empregado bancário, pelo menos não formalmente, embora na prática, evidentemente, que todos bancários são, sem o reconhecimento disso e sem o reconhecimento dos direitos que são inerentes à categoria. Se permitirá que tenhamos escolas sem professores, contratando uma empresa especializada na prestação de serviços de ensino. E assim vai, os exemplos seriam inúmeros que poderíamos aqui mencionar e que deixa claro o quão perigoso, ou eu usaria outro adjetivo, mas vou ficar no perigoso, é este projeto. E sem limitar sequer, e o doutor Dino, mencionou com bastante propriedade a questão das subcontratações, né, que permitirá esse projeto sem qualquer limitação, não apenas a terceirização, mas a quarteirização, quinteirização, sexteirização e essa cadeia de maneira ilimitada, que não nos preocupa por uma questão meramente teórica, meramente doutrinária, mas sim pelos efeitos práticos. E só para trazer exemplo conhecido de todos, no setor de confecções, por exemplo, em São Paulo, na maior cidade da América Latina, nos deparamos cotidianamente com a verificação de exploração de trabalhadores em condições análogas à de escravo, à neoescravidão urbana, e que se dá justamente por causa dessa cadeia ilimitada de subcontratações, e que às vezes lá na ponta tem uma multinacional europeia que, quando é responsabilizada, diz: mas eu não tinha como saber, porque isso aí foi um contratado, de um contratado, de um contratado, eu não tinha como saber dessas condições. O que só demonstra, na realidade tinha sim, até porque a responsabilização da cadeia produtiva é algo que inclusive já está com avanços, principalmente desde o ano passado, no ordenamento jurídico internacional, a partir do protocolo aprovado pela Organização Internacional do Trabalho na conferência de 2014, mas ainda que não possamos dar razão a este argumento de que não se poderia responsabilizar todos os integrantes da cadeia, principalmente quem dela mais se beneficia, dessa cadeia produtiva, mas, sem sombra de dúvida, demonstra o quão nefastas são essas subcontratações ilimitadas e as dificuldades, para dizer o mínimo, a verdadeira inviabilidade de fiscalização. Essa é a nossa grande preocupação e se discute também, senador, a dificuldade que existiria, segundo os defensores do projeto, de se diferenciar o que é atividade fim de atividade meio. Nós não conseguimos vislumbrar essa dificuldade ou impossibilidade, como dizem, mas ainda que fosse para discutirmos isso e tentar avançar independentemente dessa discussão, e saúdo também a deputada Érica Cocai, que participa aqui desse debate, sempre parceira na defesa e na promoção dos direitos sociais, ainda que fosse para discutirmos, independentemente dessa diferenciação de atividade fim e atividade meio, e nós sempre colocamos isso nas discussões, vamos discutir então não apenas a questão da responsabilização solidária de todos, contratantes, contratada, toda a cadeia produtiva, mas também o tratamento isonômico dos trabalhadores, sejam contratados de forma direta ou sejam contratados por meio de empresas prestadoras de serviços terceirizáveis. E é óbvio que isso aí não se aceita, não é aceito pelos defensores da terceirização ilimitada, porque sabe que com isso se vai contra o objetivo maior, que é reduzir custo, diga-se, seja a que custo for, e evidentemente quem arca com esse custo é a classe trabalhadora por meio da precarização de suas relações de trabalho. Mas o tratamento isonômico é algo que se mostra imprescindível, afinal de contas, e já foi muito bem posto pelos que me antecederam, afinal de contas, o tratamento isonômico, ele está, a necessidade de seu respeito está esculpido na Constituição Federal, está na consolidação das leis do trabalho, está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, desde o pós-guerra, está em convenções internacionais das quais o Brasil é signatário, enfim, está até no bom senso de qualquer um de nós, que sabemos que um trabalhador prestando a mesma atividade, desempenhando a mesma atividade, ele precisa ter o mesmo tratamento, independentemente da forma por meio da qual se viabiliza e se formaliza a sua contratação. Mas eu discutia e debatia há poucos dias, no final da semana passada, com um economista, justamente esse tema, e ele ressaltava, doutora Lilian, dizia que esses dados que se fala de que o trabalhador terceirizado ganha menos, ganha 27% a menos, ou algo em torno de 20% e 30% a menos, os dados na realidade não seriam reais. E eu informava a ele que são dados, estão aí à disposição para verificar. Ele disse, não, mas aí está se comparando trabalhadores na atividade meio com atividade fim, não dá para comparar atividades distintas. Eu reiterava que não, que estava se comparando a mesma atividade, mas usei um argumento que ele acabou concordando que realmente demonstrava que o tratamento é diferenciado mesmo. Por uma razão simples, eu disse, olha, o senhor como economista há de convir comigo que qualquer negócio em que se coloca um intermediário no meio, a tendência é que esse negócio se torne mais caro lá na ponta. Isso aí é até lógico para todos nós. Eu digo, não faz sentido, falava eu para ele, que eu, se empresário fosse, contratasse o senhor, negociasse o salário, pagasse diretamente ao senhor e, por outro lado, se eu optasse contratar uma empresa e essa empresa viesse a contratá-la, essa empresa tendo lucro, evidentemente, afinal de contas é o objetivo de todas as empresas, é natural, ainda assim saísse mais barato para mim como contratante. Isso não tem lógica, a não ser que alguém pague essa conta. E é claro que quem paga essa conta é o trabalhador que tem sua condição precarizada. E os dados do DIEESE demonstram isso de maneira muito clara. E é nessa linha, nos valendo desses dados, doutora Lili, que a NPT também lançou campanha nas redes sociais, discutindo justamente que o trabalhador terceirizado, apesar de trabalhar mais, o maior número de horas, desempenhando a mesma atividade, ele ganha menos, ele tem uma maior rotatividade, e eu destaco esse ponto da rotatividade, porque na realidade o trabalhador é tratado como descartável, é isso, infelizmente, o que se verifica nessa perversa lógica do trabalho terceirizado, e se acidenta mais. E os dados que a senhora demonstrou agora há pouco mostram que, na realidade, se acidenta mais, mas é muito mais. Se nós temos essa proporção, mais ou menos, de 3 para 1, né, para cada terceirizado hoje, 3 trabalhadores contratados de forma direta, e ainda assim os dados mostram um índice de mais de 80% dos acidentes de trabalho envolvendo terceirizados, inclusive nos acidentes fatais. E aí, senador Paim, eu acho que é importante abrirmos um parênteses para ressaltar o que esse número demonstra: de cada 10 acidentes de trabalho, cada 10 trabalhadores que morrem por acidente de trabalho, 8 são terceirizados, ou em alguns locais, como na Petrobras, é mais de 80% até, né, em outros segmentos de acidentes de trabalho. Imagine-se com a inversão dessa lógica, que na realidade a tendência é que tenhamos praticamente, de maneira cada vez mais rara, os trabalhadores contratados de forma direta. Não tenhamos um terceirizado para 3 contratados de forma direta, e sim o inverso, ou até pior, se tornando até pior a situação. Então, nós vemos com grande preocupação. Eu destacaria também, senador Paim, que a doutora Lília falava que país nós queremos, o que queremos em termos de futuro, né? Nos preocupa não só, como se não fosse muito, como se já não fosse suficiente, esse ataque à dignidade dos trabalhadores, nos preocupa sobre todos os aspectos da sociedade, o que isso vai acarretar. Quando nós observamos em tempos de discussão aprofundada de ajuste fiscal, nós observamos que a redução de arrecadação que esse projeto trará será algo verdadeiramente assustador, porque se os salários serão reduzidos drasticamente, se os salários serão puxados em sua média lá para baixo, e ao mesmo tempo, com esses dados da precarização, com acidentes e tudo mais, seguramente os custos com saúde, sistema de saúde, com previdência, com assistência social irão aumentar vertiginosamente, eu não consigo vislumbrar como esta conta irá fechar, com aumento de custos e redução drástica de arrecadação. Então, até sobre esse aspecto, a questão é preocupante, assim como é preocupante também em termos de aumento, e é também um tema em voga, aumento da corrupção, que necessariamente ocorrerá com a terceirização desenfreada. Afinal de contas, não podemos esquecer, não podemos deixar de destacar em momento algum que quem pratica atos de corrupção não são as entidades, não são as empresas, não são as instituições consideradas abstratamente. Quem pratica são as pessoas que exercem os cargos, que desempenham suas funções. E é óbvio que você chegar nas estatais, você chegar nas empresas públicas, na sociedade de economia mista, no serviço público em geral, e permitir a contratação de forma direta, como as brechas que esse projeto trará, irá permitir, você contrate sem a regra moralizadora e isonômica do serviço público. Isso aí vai levar de volta ao nepotismo, ao compadrio, os apaniguados no serviço público em geral, ainda que a administração indireta. E é claro que essas pessoas que entram desse modo não têm compromisso com a sociedade, normalmente. Quem entra por dever favor a alguém, por colocar para ser apaniguado, o compromisso é com aquela pessoa que a colocou lá. Então, também sob esse viés, nos preocupa, sem contar que os casos de corrupção que têm sido mais discutidos mostram que as contratações das estatais, aí incluídas as contratações de empresas prestadoras de serviços terceirizados, são muitas vezes os meios por meio dos quais se irrigam de recursos vultosos toda uma rede de corrupção. Então, também sob esse aspecto, senador, nos causa enorme preocupação toda essa discussão. Nós poderíamos discutir inúmeros outros temas, mas eu já vou caminhando para a conclusão, até em razão do tempo, que temos muitos outros expositores que certamente trarão luzes a toda essa discussão, mas eu reitero, e aqui vejo vários cartazes falando em prol do trabalho decente, contra a precarização das relações de trabalho, para que não se retroceda nenhum direito a menos e tantos outros relevantes. Eu destacaria o que já foi muito bem posto aqui também, a vedação de retrocesso social, e Vossa Excelência, como parlamentar constituinte, certamente tem conhecimento de cátedra aqui para nos demonstrar que desde o advento da Constituição de 88, que trouxe avanços mais do que significativos no regime democrático de direito, no Estado de direito e nos direitos sociais, que ela trouxe diversos dispositivos de maneira, inclusive, detalhada para evitar esse retrocesso, esse projeto trará, inegavelmente e de maneira, ao meu ver, assustadora, um enorme retrocesso social do que já se discute, inclusive, em razão disso, a sua inconstitucionalidade. O doutor Helder ressaltava há pouco a discussão que se trava hoje no Supremo Tribunal Federal, inclusive com a chancela do Procurador-Geral da República, com relação à inconstitucionalidade da terceirização de serviços nas atividades finalísticas, o que demonstra que não estamos sozinhos, seguramente, nessa avaliação. Em suma, ele trará realmente uma reforma trabalhista extremamente precarizante, ainda que não com esse objetivo declarado, mas é exatamente isso que trará. E nós, da área jurídica, às vezes não conseguimos, essa é a grande preocupação, senador, não conseguimos demonstrar para a sociedade os malefícios desse projeto. Então, fico muito satisfeito que nos últimos tempos tenha crescido nas redes sociais, tenha crescido na sociedade em geral a discussão acerca dos malefícios trazidos pelo PL 4330 e que a sociedade esteja começando a se dar conta do que ele representa em termos de precarização. E, nesse sentido, eu destacaria que, embora às vezes tenhamos que escrever verdadeiros tratados para destacar esses malefícios, às vezes o poeta, com a sensibilidade que lhe é inerente, em curtos versos, demonstra a relevância do trabalho para a vida do homem, a relevância do respeito à dignidade do trabalhador. E o poeta já enfatizava muito bem que o homem se humilha, se castra em seus sonhos é sua vida e a vida é o trabalho. Mas sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata. E é exatamente nesse sentido, senador, que eu peço licença a Vossa Excelência para, me valendo dos versos do mesmo poeta, destacar que com a precarização das relações de trabalho, que com a afronta à dignidade do trabalhador, com o PL 4330, sem dúvida nenhuma, não dá para ser feliz. Muito obrigado, senador. Muito obrigado a todos.
Esse foi o presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, NPT, doutor Carlos Eduardo Azevedo Lima, que de forma brilhante, terminou agora de forma poética, lembra dessa luta. E, se eu não me engano, tem uma frase, vocês podem me ajudar, se eu não me engano, é do Rui Barbosa, e porque essa mesa vai terminar, eu vou chamar agora o movimento sindical, que ele diz mais ou menos isso, né? Quem não luta pelos seus direitos não merece, inclusive, os direitos. E eu acho por isso que eu entendo que nós vamos ter que travar uma grande luta aqui nesse Senado, buscando a mobilização nacional para que, efetivamente, nossos direitos sejam preservados. Eu dou uma salva de palmas a essa mesa, peço que eles se dirijam ao plenário, e eu chamarei agora... Vamos tentar aqui fazer uma composição para que todo o movimento sindical presente a dizer para a minha querida Érica Cocai que você usa a palavra no momento que você entender mais adequado, que você talvez dê um testemunho aqui, talvez não, vai dar o testemunho de como é que foi o embate lá na Câmara, poderá ser agora, se eu chamar a mesa e você já usa a palavra. Eu chamo, então, Geraldo Hartmann, diretor da União Sindical da Nova Central Sindical de Trabalhadores. Hampton, Thelma Maria Gardia, da UGT, Luiz Carlos Prates, com lutas, Joilson Cardoso, CTB, Graça Costa, CUT, Rosa Maria Campos, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, que eu quero ver como é que vocês vão fiscalizar agora. Se antes estava difícil, terceirizando tudo, então é importante. Eu peço que o pessoal ajude aqui para nós ampliar essa mesa. Podem se aproximar mais,